Escrever na água, gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na água, um programa de Fernando Almeida.
Boa noite. As histórias dos escritores, as histórias dos livros, o que pensam os escritores para além dos seus livros, são sem dúvida alguns dos ingredientes que preencheram os dias da 4ª edição do Festival Literário Internacional de Óbidos, o Fólio. Desses dias, alguns momentos no programa de hoje. Afinal, onde mora o paraíso? Este foi um tema a discutir na mesa de três escritores, Carla Soares, escritora cubana, que nos apresentou a sua infância e cidade de crescimento como o seu eterno paraíso. Para Abdul Rahman Azam, historiador nascido no Egito, a busca do paraíso concentrava-se em encontrar noutros lugares as memórias perdidas de uma infância passada em Beirute. Já o escritor chileno Carlos Franz procura, como vamos ouvir de seguida, esse lugar, o paraíso, na ficção, na literatura.
Sou chileno, pero nasci em Ginebra, em Suíça, Mi padre era diplomático y por esa razón viví en diferentes lugares del mundo durante mi infancia. Después llegué a Chile siendo todavía un niño, tenía 12 años, y me habían dicho que Chile era mi lugar, que Santiago de Chile era mi ciudad, y yo me encontré con que no era mi ciudad, no la sentía así y me hacían sentir extranjero, tenía un acento raro, en fin. Y luego, bueno, la relación se dificultó todavía más porque el Chile que me tocó a mí desde la adolescencia fue el Chile de la dictadura de Pinochet. Yo tenía 14 años cuando fue el golpe militar y se inició la larga dictadura. Con lo cual mi relación con la ciudad, que me habían dicho que era mía y que ya me parecía extraña, fue muy difícil. Más bien, voy a ser honesto y franco, odié mi ciudad natal, la cual debo llamar mía, a pesar de eso. Quizás por eso mi primera novela se llama Santiago Cero, Santiago de Chile Cero, y es una visión muy negra, oscura y terrible de esa ciudad. Luego he vivido por diferentes circunstancias en alrededor del mundo, en Washington, en Londres, en Berlín, en fin, en Madrid. En todas partes creo que he buscado mi lugar, pero ya es demasiado tarde. Entonces tengo esa sensación que tienen, yo creo que es compartida con muchos escritores, no con todos de ninguna manera, de que el desplazamiento, de que la sensación de no estar del todo en bien o acomodado en ningún sitio, de no pertenecer a ningún sitio, es parte de la razón por la cual escribimos. Para buscar allí una especie de uno o varios espacios imaginarios en los cuales construir una ciudad que podamos llamar nuestra, mía en este caso. Yo escribí una novela que se llama El lugar donde estuvo el paraíso, por coincidencia con el tema de esta mesa, que está situada en una ciudad del Amazonas peruano que se llama Iquitos. Y esa novela es una recreación imaginaria de un espacio, yo conozco Iquitos, pero estuve solo una semana ahí, sin embargo me permití situar la novela en ese lugar. Ese aislamiento de una ciudad relativamente grande me interesó, me pareció que era un espacio literario propicio para situar allí una novela que tuviera que ver con esto, con la búsqueda de un lugar propio.
E se a ideia de paraíso nos levou a viajar o mundo, a língua de que tanto se fala, a língua portuguesa, e que constantemente é vista como um fator de união entre os povos, foi em Óbidos, mais uma vez, tema de discordância ao falar-se do seu futuro, ao falar-se da sua atual função e tratamento. As vozes que sobre este tema se expressaram vieram do Brasil, com o escritor premiado António Torres, o professor e autor português Abel Barros Batista e o jornalista e escritor angolano Ismael Mateus.
Responder a essas questões para mim é muito difícil, porque a minha língua materna não é português. Portanto, eu sou ambundo, não é? E, portanto, quando se me é colocada a questão da língua ser um fator de união ou de desunião, eu reporto-me ao quimbundo. E do ponto de vista da língua, do grupo etnolinguístico a qual eu pertenço, é um fator de identidade. A língua é um processo cultural, não é? Faz parte de uma cultura. A língua portuguesa, vista por um ambundo como eu, é uma língua veicular, mas é uma língua que, ao longo desse tempo todo, foi uma língua de agressão, porque marginalizou, não é? Porque obrigou ao aportuguesamento de palavras da minha língua. A palavra Angola resulta de um aportuguesamento do reino Angola. Não é? E, portanto, há todo um processo do meu olhar para a língua portuguesa diferente do que aqui. De qualquer modo, eu acho que é preciso encarar, olhar para a língua portuguesa em dois momentos. Primeiro, como língua veicular do meu país, uma língua que faz a união do meu país, eu para me comunicar. Portanto, nós temos vários grupos etnolinguísticos e a nossa comunicação, embora esses grupos etnolinguísticos pertençam à mesma família bantu e tenham muitas palavras comuns, muita estrutura gramatical e muito comum, na verdade a comunicação só se faz plenamente por via da língua portuguesa. Não é? Portanto, desse ponto de vista, é uma língua veicular, é uma língua da escolarização, é uma língua de unidade. Mas, do ponto de vista cultural, eu me reconheço, o meu mundo é visto de acordo com a cultura ambundo. Por isso é que eu odeio aquela visão de quando alguém se atreve a chamar-me lusófono. Eu não sou lusófono. Eu sou um ambundo que se exprime em língua portuguesa. Não é? Mas não, eu culturalmente não sou lusófono. Não é? Eu exprimo em português com muita honra. Faz parte. Eu agreguei os valores da língua portuguesa àquilo que eu sou culturalmente. Mas eu penso como um ambundo. Não é? As minhas regras, a minha forma de ver o mundo, a minha forma de olhar. Portanto, une e desune.
Pegando também no começar pelo testemunho do Ismael, há uma característica muito importante da língua, que é que geralmente é referida como identidade, mas que na verdade é a nossa capacidade de reconhecer o estrangeiro que temos à nossa frente. Muitas vezes já não pensamos nisso, mas quando uma pessoa está na, sei lá, em Lisboa, por exemplo, e ouve alguém dizer: o que é? Almoço? Onde vais, caraco? Olha, está ali um gajo do Porto. Estamos a reconhecer alguém que é do outro lado. A língua funciona primordialmente para isso, para nós reconhecermos os outros. Por alguma razão, a palavra bárbaro é sabido que bárbaro é aquele que não falava grego. E ainda hoje o termo bárbaro designa uma pessoa que não tem cultura, que está no exterior daquilo que nós somos. E esta ideia de relacionar o reconhecimento com o outro, com a identidade, é típica de uma situação em que a cada comunidade correspondia a uma língua mais ou menos homogénea. Mesmo no nosso ambiente em Portugal não era assim, não é? Entre o Norte e o Sul era muito diferente. O que acontecia é que as pessoas não circulavam muito entre o Norte e o Sul. E, portanto, quando um algarvio ia ao Porto, era uma festa, porque era raríssimo. Ou quando um portuense vinha a Lisboa, era ainda uma festa, porque era ainda mais raro. Mas a diferença linguística era a possibilidade de reconhecer alguém que tinha analogias connosco, mas que não falava como nós. A instrução existia para mostrar, realmente, como o António Torres disse, que fazíamos parte da mesma nação. O problema sério começa quando outras nações começam a falar a língua que nós reconhecemos como nossa, mas de uma maneira em que nós não os reconhecemos a eles como membros da nossa comunidade. E isso é o que é o problema fundamental que existe entre portugueses e brasileiros. O próprio facto da língua ser a mesma estimula uma desunião, estimula uma dissemelhança e leva ao desenvolvimento de ideias que são ideias erradas, mas de que os portugueses designadamente precisam para compreenderem a diferença do próprio português. É como se houvesse um anacronismo que está instalado. Por exemplo, há duas ideias básicas em Portugal relativamente ao Brasil. Primeiro, a ideia de que o português que se fala em Portugal é assim desde sempre, que foi levado para o Brasil e que lá estragou-se. Eu já vi catedráticos portugueses defenderem isto. Já ouvi, no âmbito da discussão do acordo ortográfico, uma catedrática portuguesa dizer que no Brasil se falava diferente porque tinham hábitos articulatórios diferentes, o que quer dizer que faziam o pino antes de pronunciar uma vogal ou uma coisa qualquer. Mesmo do ponto de vista linguístico, é um disparate. Mas a outra ideia é que nenhum português que não tenha estudado história da língua espontaneamente imagina que talvez uma boa parte das diferenças que há entre o português de Portugal e o do Brasil decorre de fatores que aconteceram em Portugal, o que é rigorosamente verdade. Há uma série de características que nós temos hoje no modo como falamos português que são resultado de alterações que ocorreram apenas em Portugal. E é por isso que achamos estranho que um brasileiro diga sapatos e não sapatos, como nós geralmente dizemos com o X, que até é um bocadinho mais feio. Isto não é apenas um problema de natureza histórica, é um problema de necessidade de afirmarmos a nossa ligação com o território onde vivemos em termos de língua materna. Como se a nossa língua materna fosse primordial e a do outro fosse uma espécie de usurpação. Quando há outros países, é muito difícil haver semelhança e união quando nós espontaneamente tendemos a pensar que eles afinal nos roubaram uma coisa que nos distingue. E temos dificuldade em encontrar aquilo que nos distingue. E começamos a ver que mesmo em Portugal, aquilo que nós achamos que nos distingue, que é o português, na verdade é muito diferente. E que há até pessoas no Alentejo que não conseguem entender pessoas que vivem no Porto ou em Trás-os-Montes. E aí a pluralidade de portugueses começa a ser tão grande que tem que ser reorganizado periodicamente com coisas como lusofonia, que é realmente uma palavra que não devia ser usada, porque luso no Brasil, por exemplo, no Brasil designadamente, significa sempre, tecnicamente, gramaticalmente, a forma portuguesa do português. Quando o Aurélio diz lusismo, está a referir-se a uma coisa que se usa em Portugal. Lusofonia é dizer que é aqueles que falam como em Portugal. E os únicos que falam como em Portugal são alguns portugueses, porque há mesmo muitos portugueses que não falam como em Portugal, como é sabido. Isto levanta o problema que raramente se introduz na questão da língua, que é o problema da língua materna. Como é que nós aprendemos a falar? Como é que nós falamos antes de ir para a escola? O que é que acontece quando entramos na escola? Ou qual é a função da escola, pública ou não, na língua que nós falamos? Eu tenho só uma história que eu acho maravilhosa, como quase todas as histórias que eu tenho, mas algumas são maravilhosas, mas do género que não pode ser contado aqui. Mas é uma história que me contou uma irmã que eu tenho o privilégio de ter, porque ela é professora do ensino básico e tem tido assim uma série de alunos. Ela é professora do ensino especial e, além de alunos com dificuldades cognitivas acentuadas, tem alunos assim extraordinários. O último que ela teve era um rapazinho que, com 4 anos, aprendeu a ler sozinho. Ele lia o Expresso ao fim de semana e os pais olhavam e viam com ele o Expresso aberto e pensavam que ele estava a ver fotografias e tudo. Até que um dia ele corrigiu o pai estava a falar com a mãe e dizia: o ministro da Economia enganou-se no nome. Ele disse: não é esse, o ministro da Economia é o outro. Como é que tu sabes? Ah, ele não queria que soubesse que sabia ler. Ah, eu ouvi na televisão. Mas eles depois começaram a perceber que ele sabia ler, tinha aprendido a ler, lia o Expresso melhor que eles. E então chegaram à escola e disseram: olha, o meu filho já sabe ler, ele aprendeu a ler sozinho. E a minha irmã disse: pois, não há, isso acontece, eu já tive outros, enfim, ótimo, maravilha, menos trabalho para mim. Enganou-se, porque o rapaz sabia ler tudo, mas não queria escrever. Recusou-se a escrever. Não escrevia nem uma frase, como o João comeu o bolo, ele não escrevia. E andavam todos desesperados, pensando que ele não tinha mãos, ou que ele não tinha dificuldades de mobilidade, ou que era louco. O que, por acaso, acho que era um bocadinho, mas na verdade não era. Porque um dia ela sentou-se com ele e começou a explicar-lhe: tu tens que escrever, não sei o quê. Porquê é que tu não escreves? Ele disse: porque eu não sei onde pôr aquelas vírgulas e aqueles pontos. Não sabia pontuação. Ora, há muitos portugueses que chegam aos escritores que nunca tiveram este problema. Porque é sério, isto é o problema fundamental da língua, a meu ver. Porque é perceber que há uma ruptura violenta entre a língua materna, aquela que nós aprendemos em casa, na aldeia, na nossa rua, etc., e a língua que nos é ensinada na escola. A língua materna não é nem a língua do Nordeste brasileiro, nem a língua de Luanda, nem a língua de Lisboa, nem nada. É a língua, não, essa é que é a língua materna. Agora, a língua escrita é uma língua que corresponde a um plano em que todos somos iguais e em que todos nos entendemos de toda a maneira, porque quando nós não sabemos, imaginamos. Essa língua escrita é que é a língua da cultura e só existe através de uma ruptura em que nós passamos para um plano diferente e que nos permite comunicar com pessoas, e aí não há nem portugueses, nem brasileiros, etc. A grande infelicidade que nós tivemos em Portugal foi termos algumas pessoas que não entendiam isto, designadamente uma pessoa chamada, é preciso dizer o nome dele porque ele deve ser verberado por isto, um senhor chamado Pinheiro Chagas. Há umas ruas em Lisboa com o nome dele. O Pinheiro Chagas, que é responsável por várias coisas, uma delas que ele fez foi quando José de Alencar publicou um livro, enfim, uma história de uma índia que estava a tomar banho em Iracema. Ela estava a tomar banho e depois veio um português e via nua e ela apaixona-se por ele e ele por ela, mas ela entretanto atirou-lhe uma seta. Enfim, é uma história, é uma alegoria da fundação do Brasil. E o Pinheiro Chagas lê aquilo e ficou horrorizado e escreve um artigo em que diz, em 1866, o livro é de 65, os brasileiros não tinham ainda uma literatura, onde ter um dia. E depois diz uma coisa que ficou para sempre: nós, portugueses, continuamos a seguir a língua de Camões na via direita e correta. Os brasileiros andam para lá aos encontrões e aos baldões na ilusão de criarem uma língua própria, que era uma ideia que nenhum brasileiro tinha tido. Mas depois leram, é isso que nós estamos a fazer. Se calhar. Olha que se calhar não é má ideia. É verdade, porque há um grande poeta brasileiro chamado Álvares de Azevedo, que morreu muito novo, que escreveu um artigo chamado Literatura e Civilização em Portugal, em que dizia que não era possível uma literatura brasileira nacional porque não tem uma língua própria. A língua é o aglomerado. Portanto, a literatura brasileira seria sempre uma parte da literatura portuguesa. O Alencar não queria fazer uma língua própria. Ele queria era introduzir no português certas formas que ele achava adequadas aos índios, que ele considerava todos mortos. O que não era verdade. Mas só mais tarde, no modernismo, era quase verdade, mas ainda hoje há muitos que estão vivos. E na altura em que ele falava, não era de todo verdade. Mas com o modernismo, cria-se a ideia de que o Brasil tem que ter uma versão nacional do português. E aí é que está o aprofundamento da distância entre Portugal e Brasil. Uma versão nacional brasileira do português, que se escreve de determinada maneira, e a maneira como era escrita era aproximando-o à fala popular paulista. Até há uma passagem extraordinária do João Guimarães Rosa sobre Mário de Andrade, que foi um dos pioneiros disso, em que ele dizia que ele tinha rasurado a língua das suas possibilidades, tinha eliminado possibilidades expressivas, estilísticas, que o português tem em nome de um falar ignorante, e até escrevia palavras como melhor, em vez de é, punha um i, que era coisa que a ele só se fazia lembrar em milho. Era uma observação muito, muito criteriosa. Mas este processo todo é curioso que é, na verdade, inaugurado por um português, com a ideia de que há uma identidade do português desde o Camões, e que essa identidade é rompida pelos brasileiros, que depois acharam que a ideia não era má e começaram a criar a ideia de uma identidade nacional para o Brasil, o que é, em termos linguísticos, o que é um desastre, porque na verdade, do ponto de vista da literatura, cada escritor cria a sua própria língua no momento em que aprende, como o aluno da minha irmã, onde colocar os pontos e as vírgulas. Quando ele aprende a colocar os pontos e as vírgulas, ele está a escrever ele próprio. Não é o português de Portugal, nem de Lisboa, nem nada. É o português do António Torres, é o português do João Guimarães Rosa, é o português do Mário de Andrade. Até ele tinha, enfim, dentro de certos limites. Mas é aquilo que caracteriza o escritor, é o que ele usa na sua própria língua. Mesmo em Portugal, um dos problemas graves do ensino do português está em não se reconhecer que a maior parte dos autores que se ensinam na escola não falam a língua materna dos alunos. O padre António Vieira não fala a língua materna de nenhum aluno, ou melhor, nenhum aluno português fala a língua materna do padre António Vieira. O Camões não fala a língua materna de nenhum aluno. O Dom Francisco Manuel também não. Portanto, há um trabalho muito difícil de tradução que é feito mesmo dentro do português, que palavras como lusofonia, língua portuguesa, escamoteiam completamente. Portanto, se vamos falar de língua, é preciso perceber que é um mundo que nunca mais acaba. Há muitas línguas, nós somos todos muito pequeninos, vamos todos morrer, e as línguas não.
Certo. Aliás, são inscrições de tempo.
Convém dar sempre assim um pequeno...
O
futuro, há uma expressão em português que é o futuro a Deus pertence.
A Deus pertence. Ah, olha, vamos acabar a mesa aqui.
Não.
Eu gostei muito do tema desta mesa, exatamente porque rompe com o problema da língua portuguesa. É que sempre que nós discutimos a língua portuguesa, estamos a discutir o passado. E é preciso começar a discutir o futuro. E mesmo os números do futuro, e é preciso olhar para eles, se nós definirmos o período daqui a 30 anos, uma boa parte desta sala estará viva ainda daqui a 30 anos.
Deixa eu ver.
Daqui a 30 anos.
Sim, com certeza.
E daqui a 30 anos,
tá.
Portugal terá menos de 10 milhões de habitantes.
Exatamente.
Daqui a 30 anos, em 2050, o Brasil vai estabilizar e terá menos de 2 milhões e 50 habitantes. A África, toda junta, vai reduzir grandemente o gap. Angola vai triplicar. Moçambique vai triplicar. Angola vai ter 65 milhões. Moçambique andará à volta de 80, 90 milhões de habitantes. Isso é o futuro. Certo? E, portanto, quando nós olhamos para esse crescimento que nós vamos ter, quando nós olhamos para a língua portuguesa no futuro, que é esse o tema, não é possível deixar de fora a África. E essa discussão permanente entre Brasil e Portugal tem que acabar quando nós olhamos para o futuro. Este é um problema aqui. Por outro lado, é o problema que tem a ver com a discussão sobre a grafia ou o modo como as pessoas falam. Eu acho que as nossas preocupações têm que ser ao nível do escrito, não é? Mas para que isso seja verdadeiro, frutífero e englobando os outros, é preciso entender que ao longo do tempo a língua portuguesa tem sido enriquecida com expressões que vêm de línguas africanas. No dia a dia.
Imenso.
No dia a dia.
Princípio.
E, portanto, não é possível pensar num crescimento da língua portuguesa sem incluir expressões da língua africana. E isso não se faz por via do aportuguesamento, como se fez com Angola, como se faz com a Quitanda. É? Pela rejeição da incorporação de letras do alfabeto das línguas africanas. Isso não faz por essa via. Porque isso leva a que cada vez mais entrem línguas africanas aportuguesadas e as pessoas continuem a olhar para a língua portuguesa como uma língua de ingerência, como uma língua que marginaliza as outras. E, portanto, toda a visão para o futuro, do meu ponto de vista, tem que ser alterada. Nós temos é que olhar para a língua portuguesa como uma língua que viabiliza o aprendizado das línguas nacionais. E, por via dessa viabilização, a língua cresce. Ou seja, um indivíduo ambundo como eu tem que perceber que a língua portuguesa dá facilidades para o aprendizado da língua quimbundo, e, ao mesmo tempo, com esse aprendizado, eu mantenho a língua portuguesa. Vou dar um exemplo. Se eu aprendo a minha língua nacional que o som S é com apenas um S, como, por exemplo, a palavra caçula, em quimbundo, que é uma palavra quimbundo e que hoje usa em português, e que com caçula, apenas com S e com capa, eu digo caçula. Depois alguém chega na língua portuguesa e diz, não, caçula é com C e com dois S's. E aí começa um conjunto de problemas e um conjunto de conflitos individuais. Ou seja, o indivíduo em sua casa aprende de uma determinada forma, depois, do ponto de vista oficial, ele tem que falar português e um conflito permanente. Ou seja, ele é um bom falante da sua língua, é um mau falante da língua portuguesa, não enriquece a língua portuguesa, as palavras que ele pode contribuir para a língua são aportuguesadas e ele nunca se sente realmente um falante da língua portuguesa. Se nós olharmos para o quadro de Angola e Moçambique, que são os países que mais vão crescer, que são países que estão inseridos numa realidade anglófona, pertencem à Commonwealth, estão... No caso de Angola, está inserido também numa realidade francófona na sua própria zona norte. Se nós estabelecemos isso daqui a 30 anos, temos uma realidade em que a língua veicular destes angolanos, porque eles vão continuar a falar as suas línguas nacionais, pode não ser o português.
Muito provável.
E, portanto, quando nós começamos a pensar a língua no futuro, corremos o risco, se isso continuar essa visão paternalista e a discussão da propriedade da língua, não é? Ao invés de uma visão aglutinadora e integradora, corremos o risco de que essas comunidades do sul de Angola, do leste de Angola, que hoje já falam inglês, do norte de Angola, que hoje já falam francês, tomem a língua veicular ou a língua de comunicação outras línguas. Isso é uma realidade. Se nós começarmos a pensar que o meu tema aqui é proposto para daqui a 30 anos, para o futuro do espaço da língua portuguesa. Termino com uma
reflexão breve, uma provocação mais por isso, sobre as discussões à volta do acordo ortográfico. Eu, francamente, sou contra o acordo ortográfico, não pelas razões comuns das pessoas. Não, eu sou contra por ele não ser um acordo corajoso. Por não ser um acordo corajoso, por não ter a capacidade de tentar atingir aquilo que se propunha, que é simplificar as regras. Ou seja, do meu ponto de vista, se tivermos que fazer um acordo, então vamos fazer um acordo para simplificar as regras. Nomeadamente, facilitar a aprendizagem da língua portuguesa. Acabar com as regras todas, essas regras malucas que existem e que complicam a aprendizagem da língua portuguesa. Isso tendo em conta, inclusive, a realidade das pessoas africanas que vão crescer, como disse, mas também a realidade das pessoas, outras pessoas, estrangeiros, chamemos assim, que querem aprender a língua portuguesa, que precisam de conhecer a língua portuguesa para a tornarem útil, para que ela, no seu sentido utilitário. E a língua é de uma, toda a gente, os franceses, os ingleses, toda a gente se queixa de uma língua que é difícil de aprender. Todas as línguas eu acho que são difíceis, mas o português tem coisas que nós podíamos simplificar. E eu penso que se a reforma fosse nesse sentido, talvez fosse muito mais útil do que isso. E pior ainda, a reforma, esse acordo, não só não faz isso, como ainda deixa de fora a participação das línguas nacionais africanas. E, portanto, desse ponto de vista, como devem imaginar, eu sou das pessoas que em Angola defende o não ratificação deste acordo. Por esta razão, especificamente. Como é que eu imagino? Imagino uma língua no futuro sem ser decidida. Faz sentido. Sem dois S's. Com lá onde o som for Z, nós usarmos realmente Z, não é? Lá onde o som for S, nós usarmos, ou seja, uma língua muito próxima do modo como se fala, e o que curiosamente vai muito de encontro àquilo que são as línguas africanas e aquilo que é o desenvolvimento também das línguas inglesas na nossa região. Portanto, gostava de contribuir com isso. Eu estou do outro lado dos senhores. Eu acho muito interessante essa discussão de Portugal-Brasil, mas eu penso que é a altura de começarmos a olhar para frente e de perceber que, de facto, o futuro da língua portuguesa passa não por essa discussão sobre a paternidade, sobre os quintais, mas por uma visão mais aglutinadora, mais integradora também da realidade africana, que daqui a 30 anos vai estar exatamente mais ou menos próximo dos 250 milhões do Brasil.
A posição dele é uma posição clara e ele tem os seus motivos e suas razões, não há como negar. O que eu acho, Ismael, que a gente aqui não está numa discussão Portugal-Brasil. Para o Brasil é um país estranho, porque o Brasil não se incomoda com essa coisa do acordo ortográfico. Isso foi uma coisa que fizeram independente do país. Nós não nos envolvemos com isso. Ninguém foi consultado, ninguém deu opinião. O Antônio Aires, que foi quem inventou essa coisa, era muito meu amigo. E, quando ele era secretário, ministro da Cultura, ele começou com essa campanha pelo ortográfico. Eu tinha uma crônica semanal do Jornal do Brasil e escrevi uma crônica debochando do projeto dele. Né? E ele, que era um amigo que aparecia no meu aniversário com um 12 anos, a tiracolo, Tivas Rigal, tal, encontrou-se comigo no evento público e parecia me esfaquear, assim, você, assim, no peito, você, você. Eu disse, calma, porque eu disse o seguinte, isso não vai dar certo. Eu vivi 3 anos em Portugal e acho que isso não vai dar certo. Esse acordo não vai dar certo. Você tem razão em uma coisa. Eu, por exemplo, tive muita dificuldade de entender o que é que se passa em África, em Angola, e não deve ser a mesma realidade de Angola para Moçambique, nem dos outros países. Né? Nosso plano é esse aqui. Agora, o Brasil não está se importando muito com o que o Portugal diz sobre ele, sobre a língua, né? Sabe? Assim como não se importa, é uma situação muito estranha. Nós somos um país latino-americano, mas que, quando alguém se refere aos países latino-americanos, não estão falando de nós. Estão falando dos hispanos. Né? Nós somos outra coisa dentro daquele mundo. Achamos o seguinte, nós representamos metade do que se chama de América Latina. Mas, para nós, esse negócio de América Latina é uma invenção da França. Isso não, a França inventou esse negócio de América Latina para botar tudo no mesmo pacote. Porque uma coisa é o Uruguai, outra coisa é o México. Uma coisa é a Guatemala, outra coisa é a Colômbia. Né? Sabe? Uma coisa é Cuba, outra coisa é a Argentina. Então, são coisas completamente diferentes, botar tudo no mesmo saco. Nós não nos sentimos latino-americanos. Agora, isto sim. Nos sentimos falantes de português. Isso ninguém nos tira. E gostamos demais de pertencermos à língua portuguesa. E nós, os escritores, somos obcecados por essa língua. Né? O estranhamento que pode haver do texto europeu, português europeu em relação a nós, o português brasileiro, também não nos sentimos português americano. Americano é coisa lá do Trump, é outra história. Não é nossa história. Não é? A nossa história começou com Pedro Álvares Cabral e seguiu pela vida fora com todos os acertos, erros e acertos e todas as loucuras cometidas. Enfim, é essa nossa língua que amamos muito, né? Que amamos muito.
Momentos do Festival Literário Internacional de Óbidos 2018. Boa noite, boas leituras.
Canto passando a mim, cabelo levantar. Canto roxana boa, sentir o contar. Sentir o contar. Corpo rapia. Canto passando a mim, cabelo levantar. Canto roxana boa, sentir o contar. Sentir o contar. Marimi, curibó, capori fica assim. Marimi, curibó, catacabó palim. Marimi, curibó, capori fica assim. Marimi, curibó, catacabó palim. E capori fica assim. Está flá, mas nunca nunca ligas. Machabi beijo, cata folha. Sempre engobe está flá, mas nunca nunca ligas. Sapato beijo, cata folha. Marimi, curibó, capori
Escrever na água, gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na água, um programa de Fernando Almeida.